E cá estamos nós para mais uma edição do Chá das 5, como sempre uma parceria com o Hotel das Salinas, em Aveiro. Pessoas especiais para um auditório especial, obrigada pela companhia. Hoje connosco Paula Hipólito, a diretora-geral do Centro Social e Paroquial da Vera Cruz, que agora tem novo nome. A Paula já nos vai contar tudo. Olá, Paula, é um gosto.
Olá, boa tarde, Maria João. O prazer é todo meu em estar novamente aqui e ter a oportunidade de falar sobre a Casa Vera Cruz.
Agora, Casa Vera Cruz, Centro
Agora,
Social.
Casa Vera Cruz.
Durante
De
50 anos.
51, era a nossa intenção termos feito esta mudança a quando dos 50 anos e era a nossa intenção termos feito um programa de comemorações, porque achamos que 50 anos merecem ser comemorados, mas pronto, tivemos outras prioridades, não é verdade? O Covid impediu-nos e mandou-nos concentrar as energias todas na resolução de outras questões. E, portanto, aproveitamos a comemoração dos 51, porque é sempre tempo de comemorar, para fazer esta mudança, em que basicamente muda a imagem e muda ou cria-se uma marca, mas a casa mantém a sua energia e a sua lógica de funcionamento tal e qual como antes. As pessoas são as mesmas, estamos cá todos na mesma, só temos é uma cara um bocadinho mais lavada.
E
Basicamente
51
é isso.
anos merecem todo este carinho.
Pois
Paula,
merecem.
já vamos saber o porquê das razões da necessidade desta mudança, deste novo nome. O público, eu acredito que todas as pessoas, ou a grande esmagadora maioria, conhece o nome Centro Social e Paroquial da Vera Cruz, mas talvez nem todas saibam o que faz o Centro Social e Paroquial da Vera Cruz, agora Casa da Vera Cruz.
É isso mesmo, e essa foi uma das razões da mudança. Portanto, nós somos ainda muito conectados com as valências da infância, portanto, a creche, o pré-escolar e o ATL, e temos efetivamente muitas crianças em frequência, são 400 e muitas crianças em frequência, portanto, é uma área educativa muito forte. Mas depois temos também a parte social, em que muitos dos projetos a comunidade não os associa-nos. O próprio símbolo, a Vera e o Cruz, os bonequinhos estavam muito conotados com a infância, portanto sentíamos essa necessidade de fazer aqui alguma mudança. E a Casa Vera Cruz, efetivamente, é uma casa com muitas valências, com muitos projetos dentro da área social e muitas vezes a comunidade não tem essa noção. Não sei se a Maria João quer que eu os enumere, quer que fale sobre eles, como é que quer conduzir, neste caso, a
Eu
entrevista.
gostaria sim que apresentasse, mesmo que fosse de forma ligeira, cada uma delas para que o público pudesse ter a noção.
Ok, então vamos lá começar, neste não me esqueço de nenhum. Pronto, o Centro Social Paroquial da Vera Cruz tem, para começar, vou começar pela Casa Abrigo Vera Vida. É uma casa abrigo para vítimas de violência doméstica, tem capacidade para 16 mulheres e seus filhos e, infelizmente, está constantemente lotada. Pronto. Essa é uma das áreas de intervenção do Centro Social. Já começamos em 2005, portanto, já temos 16 aninhos de existência com a Casa Abrigo sempre em pleno funcionamento. Depois temos também, desde há muitos anos, desde a primeira vaga de migrantes vindos do leste da Europa, que trabalhamos com os migrantes, portanto temos um CLAIN em parceria com o Alto Comissariado das Migrações. Nesta área do apoio à população migrante temos também um gabinete de inserção profissional específico para a população migrante, portanto onde conseguimos responder de uma forma muito mais direcionada àquelas que são as necessidades que tem esta população no acesso ao emprego. Temos agora a arrancar uma novidade que também bate na área dos migrantes, portanto, dos nacionais de países terceiros, que é o projeto Caleidoscópio, que é recém-nascido e que tem três vertentes. Por um lado, as aulas de português, que temos projetadas tanto para ensino presencial como para ensino online, porque não sabíamos quando fizemos a candidatura como é que o Covid nos permitiria funcionar. E, portanto, e estas aulas são de português não formal, basicamente é dotar os migrantes de competências que lhes permitam funcionar na nossa sociedade e depois fazerem os cursos onde podem efetivamente qualificar essas mesmas competências na língua portuguesa. Tem também atividades de animação, porque acreditamos que a inclusão se faz muito também por estas atividades de animação cultural, onde migrantes e nacionais e residentes possam conviver e propiciar essa mesma integração. E depois tem um gabinete específico de apoio a vítimas, neste caso vítimas de violência doméstica, vítimas de discriminação e vítimas de tráfico de seres humanos. Portanto, o Caleidoscópio já está no terreno e vai agora dar início à sua atividade. Pronto, da área dos migrantes e da violência doméstica já falamos. Depois temos um projeto Alternativas que visa, no fundo, trabalhar os hábitos de vida saudáveis e centra-se um bocadinho na questão das dependências, sejam elas dependências de substâncias ou sejam dependências de jogos, de internet, que hoje em dia os ecrãs também acabam por ser uma dependência. É um projeto que pretende atuar na área da prevenção, no fundo, deste tipo de comportamentos. Temos o nosso CAFAP, que é um Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental, onde trabalhamos com famílias no sentido de prevenir a retirada de crianças quando há situações de risco na família, ou, após esta retirada, tentar ajudar as famílias e preparar as famílias para que as crianças possam regressar à sua família de origem. E estas são, basicamente, dentro da área social, aquelas áreas que neste momento temos em desenvolvimento. Depois temos outras áreas, temos uma lavandaria que serve ao público também, temos serviços de limpeza ao exterior, fazemos aluguer dos nossos espaços e vamos procurando manter aqui uma dinâmica no sentido de ir dando resposta àquelas que são as necessidades da população e, no fundo, conseguindo também manter, porque estes serviços que prestamos ao exterior são no sentido de manter aqui a sustentabilidade económica, que é sempre tão necessária e que está sempre em cima da mesa.
Claro. São estas as valências, ou algumas, ou quase todas as valências da Casa da Vera Cruz, antes Centro Social e Paroquial da Vera Cruz. Paula, falou da Casa Abrigo, falou do CLAIM, falou das vítimas de vários tipos de violência, incluindo o tráfico de seres humanos. O que as estatísticas, os anos de experiência têm mostrado? Em que ponto é que nós estamos? Como é que tem sido a curva? Alguma delas tem sido para baixo?
Não. Há uma diferença entre o fenómeno em si e a visibilidade que ele tem. A violência doméstica começa cada vez mais e ainda vem a ser denunciada. E, portanto, há sempre esta dúvida sobre se os valores, se existe mais violência doméstica ou se existe só mais conhecimento sobre a violência doméstica. De qualquer das formas, Maria João, o que lhe posso dizer é que nenhum dos valores é tranquilo ou nos deve deixar tranquilos. O tráfico de seres humanos começa muito a surgir e a pandemia trouxe as suas desvantagens também nessa área, porque o online ficou muito presente e facilmente as pessoas são enganadas por essa via, ou vêm na ilusão de uma vida melhor e depois às vezes entram nestas redes e ficam em situações complicadas. A violência doméstica, também a pandemia trouxe muitas situações e foi uma preocupação muito grande, inclusive do nosso governo e da Comissão para a Igualdade de Género, que é responsável por essa área. A pandemia e o confinamento trouxe, se já seria difícil viver numa casa com um agressor, viver confinada com ele é capaz de ser um bocadinho mais com ele ou com ela. Não quero aqui levantar a questão do género, porque também há homens vítimas de violência doméstica. Mas viver com um agressor ou com um agressor confinado trouxe ao de cima muitas situações bem mais problemáticas. Não são números animadores nunca, e eu diria até que enquanto houver um caso, os números não são animadores. Há se calhar mais sensibilidade das pessoas, há se calhar mais vontade de meter a colher, que era uma coisa que a nossa cultura dizia sempre para não metermos a colher, não é? Na casa do outro não é nada connosco. Mas é connosco, porque a partir do momento em que alguém não está bem e está a sofrer, claro que sim, que é connosco, não é?
Eu estava aqui a ouvi-la falar, Paula, e estava a pensar: ficam muitas pessoas de fora dos pedidos todos que vos chegam e têm tantos braços e tão abertos, conseguem dar resposta a tudo?
Vamos conseguindo dar resposta, portanto, ao nível, por exemplo, da violência doméstica, existe uma rede nacional, não é? Nós somos só uma das pontinhas dessa rede e vamos conseguindo dar resposta. O esforço da Casa Vera Cruz É sempre no sentido de, não conseguindo dar a resposta, a nossa obrigação é encaminhar para quem dê. Não podemos salvar o mundo, com certeza, mas não podemos deixar ninguém em suspenso. E, portanto, existem imensas instituições na cidade e a nível nacional, e quando não nos é possível fazer essa resposta, recorremos, obviamente, a outras entidades, assim como as outras fazem connosco. Portanto, e só trabalhando nesta rede é que faz sentido irmos garantindo, porque se existimos é porque precisam de nós, não é? E bom seria que não precisassem. Nesta área social seria excelente, mas é utópico, e portanto é trabalhar em rede e dar a nossa melhor resposta. E como exemplo disso, temos por exemplo um serviço que eu não mencionei, porque ele não existe enquanto serviço financiado por uma qualquer entidade, que é o nosso staff, que faz o apoio alimentar a famílias. E é um serviço que reside totalmente no voluntariado, no fundo, dos colaboradores da Casa Vera Cruz, que todos nós damos o nosso contributo um bocadinho para esse serviço, e que pressupõe o apoio alimentar em eletrodomésticos, em móveis, em roupa, em sapatos, em tudo o que for necessário às famílias. Temos o apoio da comunidade, temos parceiros que nos vão dando alimentos, temos muitas famílias que nos dão roupa e móveis e eletrodomésticos e tudo aquilo que uma família precisa. E nesta linha, sendo um serviço que nasce de uma necessidade e que não tem o apoio de ninguém, mas que é necessário, é um serviço ao qual recorrem muitas vezes outras entidades também, da mesma maneira que nós recorremos a elas. Portanto, é como eu digo, havendo uma rede bem estruturada e que se entende e que comunica de uma forma fluida e eficaz, quem tem a ganhar são as famílias que precisam de nós e as pessoas que precisam de nós. E é para isso que cá estamos, basicamente. É mesmo só para isso que cá estamos.
E no final ganhamos todos, não é? Como a Paula dizia, se os outros estiverem bem, já podemos sossegar também.
A lógica do bem comum é daquelas coisas que eu acho que faz muita falta à nossa sociedade. Nenhum de nós pode estar bem se alguém ao lado estiver mal.
Sem dúvida. Quem são as pessoas? São 51 anos de atividade. Eu sei que é injusto fazer uma pergunta deste tamanho com tão pouco tempo, mas quem são as pessoas responsáveis por terem feito nascer este sonho? Quem é que teve o sonho? E quem foram aquelas que depois, ao longo dos anos, nas várias etapas, mantiveram o sonho não só vivo, mas a crescer?
O grande precursor desta casa foi o Padre Fernandes. Já não está connosco, mas vai-nos acompanhando onde quer que esteja, com certeza. E portanto a casa nasce em 1971 e de lá para cá tem tido várias direções e vários conselhos fiscais, que são voluntários que no fundo nos vão ajudando, e tem tido, nós neste momento somos 114 colaboradores nas várias valências, e como eu costumo dizer, quem faz as casas são as pessoas que lá trabalham. E portanto, se não tivéssemos uma grande equipa, e quando digo grande não é em número, é uma equipa que efetivamente veste a camisola de pessoas que têm orgulho de trabalhar nesta casa e que assumem o compromisso e a cultura, no fundo, daquela que é a Casa Vera Cruz. E, portanto, tudo aquilo que tem sido feito, e Maria João, perdoa-me, eu à exceção do padre Fernandes, porque foi o impulsionador, não gostaria de salientar mais ninguém em especial, porque de alguma forma, até mesmo aqueles que passaram por cá e que não correu bem, nos ajudaram a crescer e nos ajudaram a chegar ao sítio onde estamos hoje. Portanto, todos eles, e aproveito se calhar agora para agradecer, no fundo, a todos e a cada um e a cada uma, porque efetivamente o contributo de cada um que passa por aqui e o contributo de cada família a quem nós temos dado apoio, de cada criança a quem nós ajudamos a crescer, é com isso que vamos construindo este caminho, dia a dia, devagarinho. E numa lógica que queremos que seja sustentável e coerente e comprometida.
Paula, permita-me dizer-lhe que, do meu ponto de vista pessoal, adorei quando referiu as pessoas todas, incluindo mesmo aquelas com quem não correu bem, porque é verdade, mesmo as más experiências são ótimas experiências do ponto de vista da lição, não é? Da sabedoria, do caminho que se faz, da aprendizagem que obtemos com isso, e portanto, tal como num laboratório, não é? Os insucessos também
são. Correm mal.
Isso,
Claro
também são
sim, claro.
lições.
E nós conseguimos sempre retirar daquilo que corre mal algum contributo para o crescimento, que é o que importa, no fundo. É o que importa, é isso mesmo, é essa lógica de melhoria, dizer, ok, aqui a instituição esteve bem ou esteve mal, a instituição até pode ter feito aquilo que é o correto, mas do lado lá a leitura foi diferente e, portanto, de todas essas situações se podem tirar potenciais de crescimento. E é esse sempre o nosso foco.
E tira-se, sem dúvida. Por que a necessidade, Paula, da mudança de nome e de imagem?
É um bocadinho a lógica de tornar a imagem um bocadinho mais limpa, mais moderna até, digamos, pronto. O nosso nome era muito comprido e a designação às vezes era complicada. Associavam muito o Centro Social Paroquial da Vera Cruz à questão da infância e nós quisemos que isto passasse a ter um símbolo diferente para que pudesse ser mais abrangente. E basicamente foi isso, foi um lavar de cara, assim, chegar aos 50 anos e precisar aqui de uma máscara que permitisse tornar o centro mais limpo. Ainda que nos sintamos sempre limpos e jovens, mas às vezes estas coisas fazem falta e pronto, sentimos-nos renovados. Foi interessante, ao fim de tantos anos, vir trabalhar no dia 1 de fevereiro para uma casa que tem um nome distinto, apesar de continuar tudo igual.
Se as coisas corressem muito bem à Casa da Vera Cruz até ao final deste 2022, o que é que aconteceria, Paula?
Tanta coisa que poderia acontecer. Nós temos alguns projetos em carteira, ainda não os vou revelar, porque ainda estão mesmo em carteira, mas temos alguns projetos em carteira. Isso seria por aí. Portanto, uma casa destas não tem a vertente lucrativa nunca. Aquilo que tem é, como eu costumo dizer, ter uma almofada necessária para quando um carro avaria é preciso mandá-lo arranjar e temos que ter, obviamente, a almofada financeira que permite assumir essas responsabilidades. Mas temos muitas ideias na manga, temos muitas coisas que queremos fazer, mas este ano é como diz, 2022, vamos ver se corre bem ou não. Não sabemos o que é que a pandemia dita e neste momento estamos quase nesse registro de viver o dia a dia, respondendo às novas necessidades, às novas orientações e estes projetos vão ficando em banho-maria, mas vão surgir. Em breve voltaremos a conversar, Maria João.
Connosco, Paulo Hipólito, a diretora-geral da Casa da Vera Cruz. Paula, há quanto tempo está envolvida com a instituição?
Comecei a trabalhar aqui em 1992, vou fazer 30 anos
30.
este ano.
Vai
É,
fazer
tem
30 anos.
sido, mas é verdade, faço parte da mobília já.
Então vamos colocar lá aí uma mobília linda, daquelas que todos queremos ter em casa. E desse ponto, com este ângulo todo de 30 anos de observação, que lações tira das nossas gentes em Aveiro? Da nossa cultura, das nossas políticas, do nosso ponto mental? Em que ponto está o povo de Aveiro?
Em que ponto está o povo de Aveiro? O povo de Aveiro, à semelhança do povo de todo o mundo, está cansado. É isso que eu sinto cada vez mais nas pessoas. Está cansado das exigências que esta nova realidade nos trouxe. Uma das áreas onde muitas vezes pensamos que é necessário atuar, e não somos só nós, há diagnósticos que apontam para aí, é a questão da saúde mental. E isto não quero com isto dizer que o povo de Aveiro está doente, mas até porque eu acho que o povo de Aveiro é extremamente solidário, extremamente resiliente e atento quando necessário e quando precisamos de apoio, a comunidade responde sempre muito bem. Mas quando falamos de algumas franjas da população, as questões da saúde mental são intuitivas de muita coisa, de um funcionamento dito normal. E que depois implica complicações, seja ao nível escolar, seja ao nível laboral, seja ao nível familiar, e portanto essa é uma das áreas onde eventualmente poderemos vir a ter novidades este ano. De resto, Aveiro é uma comunidade acolhedora, que sabe acolher, que sabe respeitar, é uma cidade linda, aberta, com luz. Ao nível da evolução destes 30 anos, e agora que me colocar a pergunta, tentando fazer, olhando para trás, o salto foi grande e no sentido positivo, efetivamente. A universidade também nos traz esta jovialidade e esta entrada de juventude que nos permite ser uma cidade com arrojo e com arais como eu costumo dizer, é uma cidade arejada, uma cidade aberta, com água, com luz, e sim, acho que é uma comunidade. Eu não sou de Aveiro, não sou de cá, já cá, sou de Severo do Vouga, a terra mais bonita do mundo, já agora.
Concordo.
Mas estou em Aveiro há muitos anos e é uma cidade onde dá gosto de viver, efetivamente.
E do ponto de vista do trabalho na casa da Vera Cruz, aumentaram os pedidos ao longo dos anos?
Aumentaram as necessidades a outros níveis. Isso tem a ver também com a evolução, no fundo, da sociedade. E é isso que vamos respondendo conforme as necessidades vão surgindo. Aumentou também, se calhar, o nosso conhecimento da realidade. Com alguns projetos sentimos muito isso. Com o projeto da Relis, por exemplo, sentimos muito que andamos nas várias freguesias do concelho. E sendo haver uma capital distrito, há situações que acontecem nas freguesias do concelho que parecem quase impossíveis, condições de vida quase, não é quase, é desumanas mesmo. E aumenta, se calhar, a consciência, e também, ao mesmo tempo, diminui a nossa tolerância com determinadas questões. Não sei se me faço entender, mas se calhar há 30 anos atrás aquilo que seria aceitável, hoje já não é, e ainda bem que não é, não é? Portanto, é no sentido evolutivo que temos que caminhar. Mas cá estamos, Aveiro tem um tecido no âmbito do apoio social forte, portanto, somos muitas instituições a trabalhar em diversas áreas. E vamos tentando dar o contributo no sentido de tornar Aveiro efetivamente um concelho onde as pessoas possam viver com dignidade, que no fundo é só isso que se pretende. Neste momento a grande preocupação é a habitação, que está com preços exorbitantes, e quando tentamos ajudar as pessoas na procura de casa é muito complicado, e isso não é só complicado para as franjas mais desprotegidas, a própria classe média começa a sentir. E a questão dos transportes, que para nós e na ajuda que fazemos às famílias é essencial, porque se as famílias têm que procurar residência mais longe do centro da cidade por causa dos preços, precisam depois de uma rede de transportes que lhes permita vir trabalhar. E, portanto, às vezes são todas estas condicionantes que colocam as famílias em desequilíbrio e que complicam um bocadinho a vida. Mas todos os dias, um bocadinho, vamos conseguindo ir ajudando quem nos vai procurando.
Muitas pontas soltas, muitas mãos estendidas também para ajudar. Paulo Hipólito, a diretora-geral da Casa da Vera Cruz, 51 anos de atividade. Parabéns a todos, Paulo, foi um gosto. Muito obrigada.
Obrigada, obrigada, Maria João.
Assim que nos acompanhou, bem-aja, bom fim de semana e voltamos a ti, Fernando, e aos estúdios da Terra Nova.